A tentativa de emplacar uma nova CPI contra o governo Bolsonaro, dessa vez em ano eleitoral. Uma tentativa de investigar suspeitas de ilegalidades no Ministério da Educação. Uma tentativa de uma oposição que reclama da falta de escrutínio de um governo que se diz imune à corrupção. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 11 de abril de 2022, dia em que o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, disse isso aqui durante uma entrevista à Rádio CBN.
Não me parece que tenha sido virtual a atuação do senhor Gilmar e do senhor Arilton, pedindo propinas, algumas em conversão em barra de ouro, por parte de prefeitos, pedindo propinas dessa natureza de prefeitos. Não me parece que foi virtual o superfaturamento de até 170% em ônibus escolares em uma licitação que só não ocorreu devido à intervenção do Tribunal de Contas da União. Não me parece que foi virtual o golpe de 1 bilhão e 600 milhões de reais da vacina Covaxin, que estava prestes a ocorrer se não fosse o depoimento corajoso de um servidor público e dos irmãos Miranda, naquele caso. Não me parece que seja virtual os diagnósticos que têm sido vistos de sobrepreço e superfaturamento de kits de robótica para, repito, atender municípios do interior de Alagoas que nem internet...
O Randolph Rodrigues ganhou bastante destaque como vice-presidente da CPI da Covid, que investigou em 2021 as ações e omissões do governo Bolsonaro na pandemia. E agora, o senador da Rede do Amapá está tentando emplacar uma nova comissão parlamentar de inquérito, a CPI do MEC.
O senhor Gilmar e o senhor Arilton, que o parlamentar cita nessa fala que a gente ouviu, são os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, da Assembleia de Deus, religiosos suspeitos de pedir propina para liberar verbas do Ministério da Educação para prefeitos. A suspeita é que eles atuavam ali como intermediários de verbas públicas, pedindo suborno em troca de acesso.
Já o caso dos ônibus escolares superfaturados tem a ver com uma decisão do governo de tentar avançar uma licitação para a compra de 3.800 veículos, mesmo com pareceres contrários de técnicos, da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União. Os pareceres apontavam um superfaturamento de 700 milhões de reais nessa compra de ônibus escolares. Os integrantes do governo chegaram a baixar o valor mínimo do pregão, mas a concretização do negócio ainda está suspensa pelo Tribunal de Contas da União.
Aí o Randolph cita o caso Covaxin, denunciado pelos irmãos Miranda e investigado na CPI da Covid. E cita também outra revelação de que o governo destinou kits de robótica para escolas que não têm nem água nem internet em Alagoas, reduto do presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do presidente Jair Bolsonaro.
O senador da Rede do Amapá deu essa declaração para rebater uma outra declaração de dias antes do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que, assim como o Arthur Lira, é do Centrão. O ministro tinha dito que não tinha corrupção no governo Bolsonaro, algo que o próprio presidente costuma repetir bastante, desde que tomou posse em 2019. Ao responder a pergunta sobre as suspeitas de propina e superfaturamento no MEC, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o Ciro Nogueira disse que a corrupção no governo é virtual.
O presidente Jair Bolsonaro foi na mesma linha ao defender o governo em relação às suspeitas de corrupção em contratos federais. A gente reproduz aqui um trecho de uma entrevista que ele deu à Rádio Liberal do Pará nessa segunda-feira.
Acabou a corrupção no Brasil. Nos acusa de suspeita de corrupção. Como me acusar de suspeita de corrupção no caso da vacina Covaxin. Mas que suspeita é essa? Não comprei uma dose, não paguei um centavo. Tá? Suspeita de corrupção aí de compra de ônibus para educação. Não foi feita a licitação. O tempo todo assim. Ou seja, um governo que se prima também pelo combate à corrupção na prática. Você pode ver quantas vezes no Pará o governador recebeu a visita da Polícia Federal. É diferente do governo federal. Aqui não tem visita da PF. Não tem o que investigar aqui.
Bom, na verdade, a Polícia Federal investiga o próprio presidente Jair Bolsonaro em alguns inquéritos que são conduzidos sob a guarda do Supremo. E a Polícia Federal também já foi para o Pará para investigar o governo federal. Uma grande operação realizada em 2021 contra contrabando de madeira atingiu em cheio o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o Salles acabou até demitido depois do governo. Bom, o presidente também citou o caso Covaxin. Esse é um caso que envolveu a tentativa de compra de vacinas indianas contra a Covid por preços com suspeita de superfaturamento, num contrato do Ministério da Saúde que totalizava R$1,6 bilhão. Esse valor não chegou a ser desembolsado pelo governo federal, mas o Supremo autorizou a abertura de um inquérito para investigar as possíveis irregularidades. Isso inclui a investigação para verificar se o Bolsonaro prevaricou. O presidente teria sido informado das suspeitas em torno do contrato e não teria agido. Um relatório da Polícia Federal isentou o Bolsonaro de responsabilidade, disse que não é função do presidente da República relatar suspeitas em seu governo, mesmo tomando conhecimento delas. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu o arquivamento do inquérito com base nessas conclusões da Polícia Federal. Mas a ministra Rosa Weber, relatora do caso no Supremo Tribunal Federal, negou esse pedido e manteve o caso aberto.
Nas suspeitas envolvendo os pastores do MEC, o Milton Ribeiro, que era ministro da Educação, chegou a ser gravado dizendo que priorizava pedidos que viessem de amigos dos religiosos por ordem direta do Bolsonaro. Assim como o Salles, o Ribeiro também caiu, em meio à pressão da oposição e até de aliados do governo.
Um ponto em comum envolvendo todas essas suspeitas do MEC é da onde sai o dinheiro. Trata-se do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que ajuda a bancar o funcionamento do ensino básico nos municípios brasileiros. O fundo é presidido desde 2020 pelo Marcelo Lopes da Ponte, que foi chefe de gabinete do Ciro Nogueira, ministro que falou em corrupção virtual no governo. O Ciro é um senador licenciado pelo PP, o Progressistas, de Piauí. O ministro é um dos principais nomes do Centrão, assim como Lira, que também é do PP. E o Centrão é um grupo de parlamentares de diversos partidos que costuma se unir para aumentar seu poder de barganha diante do governo da vez.
Além do PP, outros partidos mantêm influência no fundo. O diretor de ações educacionais é o Garigan Amarante, que foi indicado ao cargo por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro e também do Centrão. Já a diretoria de gestão, articulação e projetos educacionais está com Gabriel Vilar, que foi indicado pelo Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e também do Centrão. Os três partidos compõem a aliança que sustenta o presidente no Congresso e deve ajudá-lo na tentativa de reeleição. E esses dois diretores, o Amarante e o Vilar, compraram carros que custam até 30 vezes o seu salário. Compraram esses carros depois de assumirem os seus cargos no FNDE. A revelação foi feita pelo Estadão e os dois gestores negaram irregularidades. Os outros citados em todas essas suspeitas também negam ter cometido irregularidades.
Na entrevista do Randolph à rádio CBN, o senador usou essas revelações para chamar o Ministério da Educação de, abre aspas, balcão de negócios do Centrão, fecha aspas. E é por isso que ele diz que quer abrir a CPI do MEC. Mas, para abrir essa CPI, ele precisa coletar assinaturas para instalar a comissão. Na sexta-feira, dia 8 de abril, o Randolph chegou a dizer que tinha as 27 assinaturas necessárias para instalar a CPI no Senado. O presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro, do MDB de Piauí, chegou a dizer que a abertura da comissão era inevitável. Mas aí três senadores desistiram da CPI, pediram para tirar a assinatura deles do requerimento.
Um desses senadores é o Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Ele disse que mudou de ideia após concluir que a CPI, abre aspas, caminharia numa linha tênue entre a necessária apuração de corrupção no governo e a exposição de parte da comunidade evangélica que busca recursos para os seus negócios, fecha aspas.
Já os outros dois senadores desistentes, o Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, e o Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, usaram um mesmo argumento para explicar por que desistiram de assinar o requerimento da CPI. Eles disseram que a realização de uma comissão parlamentar de inquérito em ano eleitoral, ou seja, em 2022, quando em outubro os brasileiros vão para a urna, pode servir como palanque político para a oposição. Já uma quarta senadora, a Rose Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse no domingo que a sua assinatura estava lá no requerimento, mas ela não tinha assinado, que aquilo tinha sido fraudado. Um dia antes de dar essa declaração, ela teve reunida com o Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil e padrinho do presidente do FNDE.
Uma CPI é um instrumento por meio do qual o Poder Legislativo pode investigar fatos relevantes para a vida pública e sugerir mudanças para aprimorar legislações. Já entraram na mira de CPIs no Congresso brasileiro temas como o derramamento de óleo no Nordeste, o rompimento da barragem de Brumadinho, o uso de recursos do BNDES, denúncias de irregularidades na Petrobras e, mais recentemente, a gestão federal de combate à pandemia de Covid-19.
As CPIs precisam da assinatura de um terço dos parlamentares da casa onde ela vai ser instalada, ou seja, no Senado, que tem 81 senadores, precisa de 27 assinaturas. Ela precisa também de um fato determinado a ser apurado. No caso da CPI do MEC, é o uso da verba do FNDE. E também uma CPI precisa de prazo certo de duração. Para ser de fato instalada, ela precisa da anuência do presidente da Casa Legislativa. E o presidente do Senado hoje é o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Na CPI da Covid-19, o Pacheco relutou bastante antes de abrir a investigação. E só fez isso por ordem do Supremo. Bom, durante os trabalhos, se ela de fato for instalada, uma CPI tem poderes de investigação de autoridades judiciais, como ouvir testemunhas, promover audiências públicas e quebrar sigilos bancário, fiscal e de dados.
Mas a CPI é uma instância só de investigação. Não tem poder de julgar nem de punir ninguém. O que acontece após a votação do relatório é que a comissão encaminha as provas que colheu e as conclusões a que chegou ao Ministério Público e outros órgãos, apontando uma lista de suspeitos e os crimes ou ilícitos civis que teriam sido cometidos por cada um deles. Essa é a fase que a imprensa costuma chamar de pedidos de indiciamento dos que foram investigados.
A partir dessa documentação, o Ministério Público analisa o que é consistente e o que não é, e denuncia quem acha que deve denunciar. No caso da CPI da Covid, pouca coisa avançou desde que o relatório final da comissão que investigou as ações e omissões do governo na pandemia foi entregue.
No caso do presidente da República, de ministros, de congressistas, de pessoas com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, a instância do Ministério Público que faz essa análise é o órgão de cúpula da instituição, a Procuradoria-Geral da República. Esse órgão está sob a chefia do Augusto Aras, que assumiu o cargo em 2019. E desde então, Aras vê se multiplicarem as acusações de parcialidade e omissão diante de potenciais irregularidades do governo. Isso veio forte devido à inação com relação ao relatório da CPI da Covid. E também se dá por causa da sua conduta em outras investigações, sobre ataques do presidente e seus apoiadores a outros poderes e também ao sistema eleitoral.
O impacto e a repercussão de uma CPI depende bastante da conjuntura em que ela está instalada. Num ambiente em que os órgãos investigativos são muito atuantes, elas tendem a se ofuscar. Se a Procuradoria-Geral, por exemplo, tem uma atuação forte, as comissões perdem força. Se não, elas ganham uma relevância maior. A oposição diz que está propondo essa CPI do MEC porque considera que as suspeitas não vão ser investigadas pelo Aras. E a oposição também acha que, por meio de instrumentos como a quebra de sigilos, é possível aprofundar a apuração desses casos.
Mas além dessa conjuntura institucional, tem outro contexto que é muito relevante, que é o fato da gente estar em ano eleitoral. E é isso que os políticos da situação atacam quando vão se opor à criação da CPI. Por exemplo, vou citar aqui um tweet do Ciro Nogueira. Abre aspas. O pedido da CPI, apenas com disse-me-disse sem provas, só tem um fato determinado. A tentativa do coordenador da campanha de Lula de atacar o presidente Bolsonaro em ano eleitoral. Fecha aspas. Ele está citando aí o fato do Randolph integrar a coordenação da campanha do ex-presidente, que tenta voltar ao poder pelo PT.
É uma CPI com um potencial muito grande, um potencial de causar muitos estragos no governo, e abala o discurso de não corrupção e é um outro discurso do governo, de sempre focar no combate à candidatura do até agora seu principal adversário, o ex-presidente Lula, o ataque à questão da corrupção dos governos petistas. Então é uma CPI que pode complicar muito a vida do governo.
Esse que você ouviu é o Fernando Molica, que é comentarista da CNN Brasil, num comentário feito na sexta-feira, 8 de abril. Ele fala sobre como uma CPI com foco na corrupção do governo federal pode afetar o discurso de campanha do Bolsonaro. Lembrando que uma CPI aberta agora, entre abril e maio, pode se estender até o segundo semestre, já que o prazo mínimo de duração de uma comissão é de 90 dias. E lembrando ainda que esse prazo pode até ser prorrogado.
Se a CPI não reunir o número mínimo de assinaturas, os senadores de oposição têm um plano B. Ele foi relatado pela jornalista Ana Flor, do portal G1. A ideia é transferir a apuração para a Comissão de Educação do Senado, onde já foram depor alguns dos envolvidos nas suspeitas de irregularidades. É uma alternativa mais fraca do que a CPI, mas seria uma forma de manter o assunto aceso.
Uma reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo revelou que uma construtora do Maranhão ganhou mais da metade das licitações de uma estatal que cresceu muito no governo Bolsonaro, a Codevasf. A Isadora Rupp, redatora aqui do Nexo, está escrevendo sobre o assunto. Isadora, o que é a Codevasf e quem comanda essa empresa hoje?
A Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, uma estatal fundada em 1974 durante a ditadura militar. A empresa foi criada com o objetivo de fomentar o desenvolvimento nas áreas da bacia desses dois rios, por meio de obras de abastecimento de água, por exemplo. A Codevasf cresceu muito nos últimos anos. Uma lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020 aumentou a área de atuação da companhia para 15 estados, contemplando 36% do território nacional, incluindo regiões das bacias de outros rios. A estatal é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e foi uma das primeiras a serem ofertadas ao Centrão desde que o Bolsonaro sacramentou a sua aliança com o grupo parlamentar. O presidente da companhia é o Marcelo Moreira, que foi indicado pelo grupo. Além disso, a empresa também conta com gestores que comandam superintendências regionais. Em Alagoas, por exemplo, o superintendente é o João José Pereira Filho, que é primo do Arthur Lira, presidente da Câmara.
Isadora, quais foram as revelações trazidas pela Folha?
Além de programas voltados para abastecimento de água, a companhia também trabalha com reforço de infraestruturas urbanas e é aí que entra a reportagem da Folha de São Paulo. A Engefor é uma construtora do Maranhão e foi ela que venceu as licitações no valor de 620 milhões para pavimentar as estradas via Codevasf. A construtora ganhou 53 das 99 concorrências em 2021. Segundo a Folha, a empresa participava das licitações ou sozinha ou com a concorrência de uma empresa de fachada. Essas licitações aconteceram por meio de pregão eletrônico, uma modalidade simplificada de concorrência que tem sido usada pelo governo para dar vazão aos recursos de emendas parlamentares, por meio das quais os deputados e senadores levam dinheiro federal a seus redutos eleitorais. Por ser um modelo mais simples, o pregão dá mais margem para irregularidades do que outros tipos de licitação. A Folha, inclusive, viajou ao Maranhão e encontrou muitas das estradas licitadas em estado precário. O jornal também revelou que a Engefor fez reuniões sem registros em atas com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. Segundo a estatal, esses encontros tratavam de, abre aspas, temas de interesse institucional, fecha aspas.
Obrigado, Isadora. Esse texto você pode ler em nexojornal.com.br.
O segundo turno da eleição francesa é um repeteco de 5 anos atrás. Quem fala mais pra gente sobre o resultado do primeiro turno e quais são as perspectivas a partir de agora é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente Emmanuel Macron venceu o primeiro turno das eleições presidenciais, que foram realizadas ontem na França, e vai disputar o segundo turno com a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, que terminou em segundo lugar. O nome do novo presidente ou da nova presidente da França vai ser conhecido em 24 de abril e o vencedor ou a vencedora já assume no mês seguinte por um mandato de 5 anos. Esse é o mesmo segundo turno da eleição presidencial anterior, em 2017, que terminou com a vitória do atual presidente francês. Daquela vez, a ordem dos fatores também era semelhante, com Macron na frente e a Le Pen atrás. Dessa vez, no entanto, o presidente já é mais conhecido do eleitorado e conta com uma taxa de rejeição maior. Isso torna o cenário mais favorável para Le Pen agora do que 5 anos atrás, quando Macron venceu o pleito com 66% dos votos. Outra coisa que deve se repetir é a decisão já anunciada pela maioria dos demais candidatos de não votar em hipótese alguma na candidata de extrema-direita. Na prática, essa posição coloca uma porção de candidatos de direita e de esquerda alinhados com Macron, mesmo que a declaração de voto no atual presidente francês não seja explícita. Novamente, como em 2017, serão todos contra Le Pen, com 2 exceções. a do candidato Nicolas Dupont-Aignan e do comentarista de TV Eric Zemmour, que consegue estar à direita da extrema-direita representada por Le Pen. Se o Macron se reeleger, ele vai conseguir um feito que não ocorre desde 2002, quando o conservador Jacques Chirac derrotou Jean-Marie Le Pen, pai da candidata de extrema-direita que segue na disputa 20 anos depois. De lá para cá, Nicolas Sarkozy e François Hollande, um de direita e outro de esquerda, fracassaram na ambição por um novo mandato.
Da tentativa da oposição de emplacar uma CPI do MEC em ano eleitoral, passando pelas suspeitas em licitações de uma estatal controlada pelo Centrão, até chegar no resultado do primeiro turno das eleições francesas, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até mais.